Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
Fora das regiões que Lampião andou, né, você tem... É um certo heroísmo que compara Jesus Cristo, Antônio Conselheiro e Lampião. Lampião, olhando grosso modo, ele foi o maior estuprador, o maior ladrão, o maior extorsionista, o maior miliciano de coronéis. Lampião foi o pior tipo de bandido que existe. O voto não mata à primeira vista. Mas quanto que a gente não perde em segurança pública? Quanto que a gente não perde
em saúde?
Em saúde, exatamente. Então a propaganda sempre foi a alma do negócio. E Lampião, ele lia tudo o que se escrevia a respeito dele. O conservador, ele é a manutenção da tradição. O conservador é aquele cuja preocupação política, social, é a preservação da tradição. E eu sozinho fiz mais pelo movimento LGBT do que 20 anos desse movimento louco de ideologia de gênero.
Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Sejam bem-vindos a mais uma live poderosa hoje, viu? Porque eu vou conversar com uma pessoa que lançou um livro e parou São Paulo. Mas parou num grau, filas quilométricas, um sucesso absoluto, o livro mais vendido na Amazon, que é esse aqui que eu tenho e tenho com dedicatória. Tiago Pavinato é meu convidado essa noite. Nós vamos conversar sobre Da Silva, grande fake news da esquerda, que é, na verdade, um livro sobre Virgulino da Silva... Ferreira da Silva, não é da Silva Ferreira, da Silva, Ferreira da Silva, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. O Lampião, herói, vingador, terrorista, mercenário. Quem foi Lampião?
Olha ele aí. Maravilhoso.
Todo mundo
maravilhoso.
Deu sorte. Ah, que bom que você já recebeu.
Já recebi, adorei minha dedicatória. Já comecei a ler e você realmente tem um humor especial.
Muito obrigado.
Muito especial
mesmo. E hoje vai ser uma boa entrevista, porque eu estou num mau humor do cão.
Por quê, meu Deus?
Ah. Vicissitudes da... Não tá fácil ser brasileiro.
Ah, não tá mesmo?
Não.
Fácil não é.
Não tá.
Também não é para amador, né?
Imagina. Amador só daqueles do tipo do amor venceu.
Sabe que eu tava vendo o Pingo Josias e você tava se enxugando com lenço, foi ficando tensa. Falei, gente, será que ele tá doente? Será que ele piorou? Teve uma gripe, uma febre? O que é que esse rapaz tem?
Pois é. Eu descobri que a bombinha do broncodilatador, eu descobri que aquilo faz suar.
Meu Deus, é?
Uhum.
Aquilo é perigoso, é? Aquilo não é inocente, não.
Pois é. Pois é, aí eu descobri que eu estava suando por conta daquilo.
Não fico usando, não. Fica usando aqueles pozinhos que é chamado Fluimucil, aquelas coisas. Em vez de usar essa bombinha, pelo amor de Deus.
Tá.
Eu tenho medo dessa bombinha. Aquela que a mãe, né? Fica sempre dando um conselho. Baixa uma mãe em mim, não larga.
Eu nunca usei a bombinha de broncodilatador.
Então, por isso que ficou tendo reação. Bom, vamos ao que interessa. Você parou São Paulo, foi uma fila gigantesca, um negócio assim... Olha que eu tinha achado que Guilherme Fiuza tinha bombado ali, mas você bombou 3 vezes mais. Ainda estava na lista dos mais vendidos da Amazon, né?
É. Já há 10 dias.
Olha só que responsabilidade.
Na listinha da Veja também saiu no final de semana.
Até na Veja, meu bem.
Número 3 da Veja.
Bom, vamos lá. Da Silva, grande fake news da esquerda, o perfil de um criminoso... conhecido e famoso pela alcunha de Lampião. Mas a gente aprende que Lampião foi um herói.
Exato, exatamente. Quando aprende, né? Quando aprende. Porque é verdade, porque o Lampião não está no currículo, né, do ensino fundamental nem médio. Às vezes a gente se depara no ensino fundamental, quando a gente está num colégio onde se tem mais tempo de abordar literaturas. Mas a questão é que no imaginário popular, principalmente no imaginário do Nordeste, fora das regiões que Lampião andou, né, você tem um certo heroísmo que compara Jesus Cristo, Antônio Conselheiro e Lampião. Né? E dentro desses mitos da esquerda brasileira, o Prestes foi quem transformou, né, Lampião num herói. E sendo que eles não tinham nada a ver, mas a fábrica de heróis na União Soviética era muito importante. Prestes, ele fazia presença, era presença fixa em todas as internacionais comunistas da época dele. Então, precisava-se de heróis, e ele escolheu Lampião e depois calhou de tanto Lampião quanto Prestes estarem na lista de inimigos do governo Vargas, e aí foi um prato cheio para a construção do mito.
Mas Lampião não foi um justiceiro?
Não.
Não foi um herói? Não foi um justiceiro? Foi um comunista?
Ele foi um psicopata da pior espécie. Não, comunista, longe de comunista. Lampião era o maior capitalista. Lampião gostava de dinheiro para ele. Aí você vai me perguntar que diferença tem dos comunistas de hoje. Eu vou falar, é verdade, é muito parecido. Né? Dos líderes, pelo menos. É muito parecido. Não, ele era só um bandido. Né? Criou-se muita história em torno dele. O cordel de época, quando ele era vivo, os poetas de cordel tinham medo dele, porque ele lia tudo que escrevia a respeito dele, absolutamente tudo. Ele chegou a parar. Teve um promotor de justiça na época que escreveu um livro relatando todos os crimes dele. Ele chegou a parar o caminhão que estava transportando os livros e o escritor estava dentro. Levou para o meio do mato, amarrou e fez com que ele lesse o livro inteiro para ele. E perguntou se ele preferia comer a página ou levar chumbo. São umas coisas horrorosas. Lampião, olhando grosso modo, ele foi o maior estuprador, o maior ladrão, o maior extorsionista, o maior miliciano de coronéis, porque tem gente do MST que ainda louva o Lampião. Mas Lampião, ele era contratado por coronel para mandar o povo fora das demarcações geográficas das terras deles. Lampião foi o pior tipo de bandido que existe. Tanto é que, para marxistas sérios, como o Robesbaum, ele tem uma tese famosa que chama o banditismo social. Ele é muito fã, né, dos justiceiros sociais. Né? Que é um bandido social? É o Robin Hood. É o que rouba do rico para dar para o pobre. Mas o Robesbaum, ele tem uma parte que ele deixa muito claro que Lampião é tudo menos um bandido social. Porque ele extorquia os coronéis. Mas ele só estuprava a mulher do pobre, a filha do pobre. Ele só matava o pobre. Ele só humilhava o pobre. Ele só roubava o pobre.
Ele não roubava os coronéis?
Não, ele só extorquia. Ele fazia igual o José Rainha. O José Rainha, ele foi preso preventivamente aqui em São Paulo porque ele ligava para os fazendeiros. Falava, ó, você quer ter sua terra invadida? Não, né? Então, você precisa contribuir com a Frente Nacional de Lutas. E o Lampião era isso. Ele cobrava, ele extorquia. Ele fazia com o cangaço, ele nasce para ser uma milícia de coronel. Só que o Lampião, ele dá um passo adiante. Porque os cangaceiros, eles serviam a um coronel. O coronel tinha seu exército de cangaceiros. Né? Era né, pensando em nazismo, a SA dos coronéis do começo do século XX eram os cangaceiros. E o Lampião ele ficou tão grande que, e tão mau caráter que um coronel o contratava como milícia privada e quando outro coronel oferecia, ele começava a barganhar. Ele falava, olha, um outro coronel está me dando tanto. Se você não me der tanto, você vai
eu fecho ter problema.
Ele. Exatamente. Ele era o pior tipo. Até assim, ele é uma desgraça para o próprio cangaço. Se a gente consegue enxergar com um olhar apaixonado da pessoa progressista, de que, ah, coitados, eram pessoas que sofriam da polícia, falta de Estado, e por isso se submetiam a coronéis, o Lampião ele é tão desgraçado nesse ponto que ele consegue roubar até um pouco de justificativa, um pouco da justificativa inexistente do movimento do cangaço.
Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum.
Que loucura, porque e também me dá uma sensação, sei lá, estranha, não sou nenhuma analista política, mas não te parece um pouco essa coisa, dinheiro por emendas, por votação? Não, é? não tem uma semelhança, uma coisa assim estranha?
É muito atual, né? É muito atual. Tanto que essa capa do livro não tem nada de político, né? É um sujeito fazendo datiloscopia. Quando o criminoso vai para a delegacia, ele vai pôr as digitais no papel. Então não tem nada político, né? Você vai fazer a digital do seu dedo indicador se você faz assim, né? Mas olhando desse jeito, com essa pergunta que você me fez, eu começo a ver alguma semelhança política. Porque, de fato, é uma técnica de cangaço, né? Se a emenda não for liberada, eu não voto. Se a emenda não for liberada, eu voto de uma outra maneira. Sabe? Eu diria até que é um cangaço sem sangue, mas não seria justo. Porque quanta gente não morre no Brasil por conta dessa política cangaceira porca que é feita em Brasília? É. O voto não mata à primeira vista. Mas quanto que a gente não perde em segurança pública? Quanto que a gente não perde
em saúde?
Em saúde, exatamente.
Em educação, a gente acabou de ver, não é? Um grande. Como é que chama isso?
FDP.
Um corte nos orçamentos.
O bloqueio.
Não é?
O bloqueio. Exatamente. Na educação foi de 333 milhões. Agora, ao mesmo tempo que o governo bloqueia 333 milhões da educação, 452 milhões da saúde, 95 milhões do meio ambiente, só para citar três pastas mais midiáticas, a gente vê a licitação aberta para o governo gastar 200 milhões em propaganda. E é meio lampionístico também, porque os coronéis, para agradarem o Lampião, eles pagavam cordelistas para fazerem histórias de cordel, enaltecendo o Lampião como herói. Então, a propaganda sempre foi a alma do negócio. E o Lampião, ele lia tudo o que se escrevia a respeito dele.
Então, a propaganda... Isso, eu fiquei muito impressionada com essa informação. Você diz isso no livro, que ele lia tudo. Sim, eu fiquei muito impressionada com isso. Eu não podia imaginar isso. Eu achava que era uma pessoa tosca, que vivia no meio do mato. Mas ele vivia coberto de ouro.
Ele usava óculos, né? E a lente do óculos dele era aquela lente alemã Zeiss, que é cara até hoje.
É mesmo?
Zeiss. Ele usava lente Zeiss. Ele usava o biraca, né, que é o lenço de pescoço, era de seda francesa ou tafetá inglesa. Ele só usava o perfume da maison francesa Roger Gallet, Fleurs de l'Amour, que é uma fragrância do começo do século XX. Ele só usava esse perfume. Era um perfume feminino, aliás. E ele era o rei da máquina Singer, costurava como ninguém. O chapéu dele era um museu de numismática, com moedas exclusivas cunhadas em ouro 28 quilates. Todas as armas dele tinham acabamento em ouro. Só tomava, Lampião, whisky White Horse, brandy Macieira. Ele era muito invocado. Né?
Ele era um homem sofisticado, então.
Veja, uma pessoa...
Para aquela época?
Vamos dizer assim. Uma pessoa que nasce no sertão do Pernambuco, lá no sertão pernambucano, e que numa certa altura da vida só bebe bebidas importadas e caras, usa coisas caras, casa-se com uma mulher que também nunca teve nada na vida e do nada começa a usar roupas caras. É atualíssimo esse livro, né? É muito atual a história de Lampião.
Foi por isso que você escreveu esse livro?
Não foi.
Por essa semelhança?
O pior é que não foi.
Ou por essa coincidência?
Tem uma nota de rodapé que eu coloquei. Aliás, eu coloquei essa nota de rodapé na última revisão que eu fiz, porque isso não ia entrar no livro. Eu falei, eu ponho, não ponho. Eu falei, eu vou fazer um gracejo. Na página 47, a nota de rodapé 16, eu coloco assim. Fosse eu um numerólogo, arriscaria dizer que, subtraído o valor numérico da distância que separa as cidades natais de Lula, Garanhuns e Lampião, Serra Talhada, 250 quilômetros, e na numerologia a gente soma os números, né? 2 mais 5 mais 0, dá 7. Então, se eu fosse um numerólogo, se eu tiro a grandeza numerológica, o 7 da distância entre Garanhuns, do Lula e Serra Talhada, do Lampião, e subtraio do ano do nascimento do Lula, que é 1945, eu tenho, coincidentemente, o ano da morte do Lampião, que é 1938. Mas como eu não sou um numerólogo, é apenas uma coincidência.
Sim. O Lampião foi contemporâneo de Padre Cícero?
Foi.
E ele era fiel a Padre Cícero?
Muito. Padre Cícero era Deus no sertão. Padre Cícero que não era padre. Né?
Mas morreu achando que era.
Morreu achando que era. Ele foi padre, mas foi excomungado e nunca soube que foi excomungado. O Agreste, ele era defendido pelos cangaceiros. Porque todo cangaceiro tinha medo, acho que tinha mais medo do Padre Cícero do que do próprio Jesus Cristo, ou do demônio. Ele tinha um poder, ele exercia um fascínio sobre o povo, tanto do sertão quanto do Agreste. E Lampião, como todos os outros, ele sempre dizia, é a Virgem Maria no céu e Padre Cícero na terra. Tanto que nas idas e vindas da nova, da recém-proclamada República, quando quando um cupincha do Padre Cícero que governava o estado do Ceará caiu, Padre Cícero, o novo interventor do estado, ele queria derrubar, né, todas as lideranças populares do Ceará. E Padre Cícero, claro, era a liderança mais popular do Ceará. Uhum. E os cangaceiros e os sertanejos fizeram um cerco a Juazeiro do Norte. E as forças oficiais não conseguiram chegar a Juazeiro por conta disso. Então, o Padre Cícero, ele tinha uma influência muito grande. Né? As pessoas acham que ele... ele é santo. Aliás, tem a história do milagre dele, né? Que quando ele foi celebrar a missa, final do século XIX, uma hóstia verteu em sangue na boca de uma fiel, e ele foi dado como santo. Então ele era a representação de Deus. Ele vivia encastelado em Juazeiro como se tivesse um Vaticano do Agreste ali. Então ele era um homem santo. Ninguém queria mexer com o homem santo, porque todo mundo era muito supersticioso. Até um cangaceiro, psicopata, sanguinário, né? Ele tinha a sua barreira na superstição. E o padre Cícero, ele era o ápice de todas as superstições. Quem é que queria ser amaldiçoado pelo padre Cícero? Mas o padre Cícero, ele também tinha medo de Lampião. Mas Lampião não sabia disso. Porque Lampião era a pior espécie de bandido que podia existir no Brasil. Lampião, as histórias, os registros de jornais de época, dos estupros coletivos, ele gostava de assistir um ritual que um dos cangaceiros, que chamava João Batista, ele fazia com a mulher. Porque quando ele estuprava a mulher e ele achava que era dele, ou quando ele achava que a mulher era imoral, quando ele gostava da mulher, ele ferrava a cara dela com um JB, com um ferro de marca apagado, né? E ficava, e aqui a pele queimava e ficava a marca para o resto da vida. E quando ele achava a mulher imoral, ele marcava a JB na genitália da mulher. Então, esses crimes eram. E ele era muito cruel dos seus castigos. Ele se divertia matando, ele se divertia torturando. Então, é claro que qualquer ser humano que saiba juntar lé e cré vai ter medo disso. E Padre Cícero, é claro que tinha medo. Da mesma forma que ele exercesse domínio, ele sabia que Lampião tinha muito mais armas que as forças oficiais, porque Lampião também foi o maior traficante de armas da sua época. E ele não queria desagradar Lampião. Tanto que, quando o Lampião recebeu a patente de capitão, o que estava acontecendo no Brasil era a coluna Prestes, né? A marcha comunista pelo Brasil inteiro. Andaram 3 estados invictos, eram temidos. E quando a coluna Prestes estava chegando no Ceará, um deputado que era um pau mandado do padre Cícero no Rio de Janeiro, que era Floro Bartolomeu, teve uma ideia genial, né? Quem é que pode capitanear as guardas patrióticas que foram instaladas para combater a coluna Prestes? Quem é que o povo sertanejo pobre, que morre de medo do comunista, vai respeitar para chefiar? Lampião. E ele teve a genial ideia de convidar Lampião para ser capitão da guarda patriótica contra a coluna Prestes. Só que, na época, as cartas demoravam a chegar. E Prestes, ele foi para outro caminho. Ele não ia passar por Juazeiro. E quando o Lampião chegou em Juazeiro, e eles sabiam que Prestes não ia mais passar por lá, e o governo federal não via com bons olhos nenhuma patente para Lampião, eles fizeram uma encenação, pegaram um oficial do Ministério da Agricultura, um fiscal do Ministério da Agricultura, fizeram que ele se passasse por um preposto do presidente, se não me engano era o Arthur Bernardes, e assinaram uma falsa patente de capitão para o Lampião. Então, o Lampião, ele ganhou uma falsa patente de capitão assinada por uma falsa autoridade a pedido de um padre falso.
Meu Deus!
Mas ele recebeu dinheiro por essa visita, né? Lampião recebeu muita arma, recebeu dinheiro, recebeu uniforme. E quando ele encontrou com a coluna Prestes na volta do Ceará para Paraíba, que é onde ele estava, ele não fez nada. Como ele viu que a coluna Prestes estava muito armada, ele preferiu dar a volta, porque ele não ia gastar bala com coluna Prestes, se ele podia gastar para extorquir coronel e para roubar o povo pobre. Olha que cara bacana.
É, Muito. E aí, então, ele recua.
Foi. Tem até um oficial da Coluna Prestes que escreveu um livro desse encontro, né? E Lampião, ele era muito covarde. Ele só humilhava, matava, estuprava o pobre, aquele que não tinha
É, não
armamento.
tinha
Se viesse
defesa.
uma junta de gente armada, ele calculava o risco, não vale a pena. Porque a munição de guerra dele não era para fazer justiça, a munição de guerra dele era para roubar, era para enriquecer. Só.
E ele fazia o quê? Ele te comprava joias? Ele andava cheio de ouro, que nem os
Ele andava
traficantes de hoje?
com anéis de ouro em todas as mãos, dos dedos, mais de um até. É, todas os 10 dedos cheios de anéis de ouro, o chapéu cheio de ouro, as facas com cabo de ouro, as armas dele, todas com acabamento em ouro, carregava ouro nos sacos, que eles eram itinerantes, parte do tesouro ficavam nas fazendas pequenas dos coiteiros, que eram aqueles que armazenavam as riquezas dos cangaceiros e faziam agiotagem com o dinheiro dos cangaceiros. E era agiota ainda. E ele carregava no corpo, ou em sacos, ou vestindo, ou ficava em coiteiro que ficavam fazendo agiotagem com o dinheiro que ele ganhava. E
Meu
ele
beleza, um
ganhou tanto
espetáculo de
dinheiro
gente,
que
né?
ele conseguiria manter um ano todo o sistema de saúde. Ele conseguiria. Por um ano ele manteria todo o sistema de saúde e educação de dezenas de municípios, mas ele nunca deu um centavo. Ele nunca deu um centavo para o povo. É por isso que ele não é um bandido social. Ele não é um Robin Hood. O dinheiro era dele. E ponto. E os cangaceiros dele, claro, eram bem remunerados, com parte dos saques, dos roubos, etc. Mas ele não fez nunca nada, absolutamente nada. Lampião nunca ajudou ninguém. Ninguém.
E os parceiros dele meio que usavam, tinham nele a sua imagem e semelhança, quer dizer, também gostavam de andar de com ouro, com anéis de ouro, com enfeitados de ouro. Que
Não.
é um tempo, o Lampião, se eu estou entendendo,
Ah.
era um grande ostentador, né?
Sim. Muito vaidoso, ostentador. Só ficava em casa de coronel. Eu só ficava nas grandes fazendas dos grandes coronéis. Ele se hospedava com a esposa. Ele gostava de ser recebido com o chefe de estado, sair em coluna social andando de automóvel. Naquela época, automóvel era uma coisa muito difícil de achar, ainda mais no sertão. Ele fez propaganda para Bayer. Tem uma propaganda da Bayer, da época da Alemanha nazista, ele da Cifiasprina da Bayer. Então, na Alemanha, tinha cartazes com as fotos dele entregando Cifiasprina para o bando. E lá é Bayer, se é Bayer, é bom.
Se é Bayer, é bom.
Exatamente.
Esse slogan perpassa toda a minha infância, a infância do Brasil, né? Eu
Exato.
acho que o tempo.
Isso é muito mais antigo, porque Lampião fez propaganda com esse slogan.
Ele morreu em
E
38,
em
né?
38 foi decapitado em 38. E era um racista notório, né? Ele era super racista.
Quem
Teve um
matou o
lapidário.
Lampião?
Hã?
Quem matou? Foi
Foi
um.
o povo. Foi o povo que matou Lampião. Porque quando começou também o incentivo do governo Vargas, pelo fim de Lampião, as pessoas, os filhos das vítimas de Lampião, eles tiveram muito interesse em se armar e se juntar com as polícias locais, primeiro para se vingar e segundo para ficar com o tesouro de Lampião. Obviamente, o povo era muito pobre e Lampião tirava o pouco que o pobre tinha. Ele só saqueava as propriedadezinhas de gente pobre, comia todos os animais que ele chegava num lugar, ele se apossava de uma pequena propriedade, matava todos os animais para o bando inteiro comer, comia tudo que existia na casa, quando não estuprava as mulheres dessa casa, e ainda por cima era racista, né? Ele era muito racista. Uma vez ele ficou na casa de um coronel, e sempre tem uma igreja, né, nessas fazendas antigas. Ele deixou um bolo de dinheiro no pé de cada imagem de santo, e quando ele chega na imagem de São Benedito, ele joga 3 moedas e ele fala, vê se pode, um santo preto. Em Queimadas, na Bahia, quando ele chegou, ele encontrou o juiz, o promotor, que eram pretos, e os 2 oficiais de justiça, que eram pretos. A primeira frase dele foi, ô terra desgraçada, até a justiça é preta. E depois, na mesma cidade de Queimadas, da Bahia, tem uma entrevista que ele dá, ele fala, eu matei o corpo de policiais porque esta macacada me desrespeitou.
Meu Deus.
Então, esse é o grande herói da esquerda. É igual o Walter Delgatti hoje. Lava dinheiro, quebra sigilo, invade, expõe a intimidade dos outros, se orgulha de cometer crime e o pessoal aplaude. O que mudou? A gente fala que a gente vai evoluindo. Eu estou com medo disso. Eu não estou acreditando que a gente é uma espécie em evolução, Leda.
Será que um dia a gente vai ser? Pois sei é. Não.
Sabe que
não Dan sei Brown, o que, é... que vai dar isso, não.
O Dan Brown, no último livro que ele escreveu, que é Origem, eu não sei se você gosta de Dan Brown, eu acho muito, muito divertido. E ele coloca isso, né, que o fim da espécie é uma simbiose com a inteligência artificial. Mas eu sou um pouco mais cínico, então eu acho que, como nós estamos abdicando da inteligência humana, que a gente está se negando a pensar cada vez mais, a gente vai ficar tão burro que a inteligência artificial que não cria, só compila, vai acabar dizimando a espécie. Que a gente não é mais capaz de refletir sobre as coisas. A maioria das pessoas hoje aceita, que nem aceita o mito de Lampião. Como é que você aceita um criminoso? Como é que você olha para o Carnaval do Rio de Janeiro, a maior expressão da cultura popular brasileira, conhecida mundialmente, ter a escola de samba campeã homenageando esse bandido? Com autoridades de um governo que foi eleito com o discurso de vencemos o misógino. Nós somos um governo que respeita as mulheres. A primeira dama como madrinha da escola de samba que homenageou o maior estuprador da história do Brasil. E eu estou falando isso não é brincadeira. O maior estuprador da história do Brasil. Estupra, mata. E não é só mulher, é criança também. Porque a pedofilia ela era plenamente permitida. Esse João Batista que ferrava as mulheres, tem um relato dele que ele estuprou uma menina cega de 10 anos na frente do pai por vingança.
Como é que Deus, quanta crueldade.
Como é que a gente samba um carnaval com um psicopata dessa magnitude sendo homenageado? E a classe artística lá. É lindo.
Você... Ele era um psicopata mesmo, na sua opinião? Na sua pesquisa?
Não existia esse quadro clínico ainda, né? O Clerk, ele começou a escrever sobre psicopatia na mesma época, então não existia essa figura.
Definição, né?
É, mas existiam definições antigas que vêm da época... que começaram com Pinel, no final do século XIX, que eles eram chamados de inválidos morais. Então, ele era já dado como um inválido moral. O inválido moral é o psicopata de hoje.
Ô, Pavinato, como é que você começou nessa história? Porque você tem uma memória prodigiosa e maravilhosa, né? Você cita leis inteiras, parágrafos inteiros... Eu fico fascinada, assim, vendo a sua performance. Aí, Como é que você dedicou parte da sua vida, toda a sua vida a estudar? Como é que é seu caminho?
Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou.
Bom, meu caminho é o mesmo traço.
Ah. O livro do Lampião, uma coisa. Por que que eu escrevi isso aqui? Porque há 2 anos atrás, tinha uma maricona. Eu tenho lugar de fala, eu posso falar. Maricona é bicha velha no jargão. Ela começou a me ofender gratuitamente, né? Porque ela é clara, ela é de esquerda. Mas já era um, sabe, aquele... um senhor de meia-idade, lampionista, né? Imagina, maricona, já senhora, toda lampione gritando viva Lampião, me xingando. Aí eu falei, aí eu fui estudar sobre Lampião, fiz uma pesquisa muito grande, só para saciar a minha curiosidade, eu nunca usei. E resolvi escrever esse ano, por causa do desfile da Imperatriz Leopoldinense. Aí eu ressuscitei essa pesquisa e tentei escrever esse livro de uma maneira simples para atingir a população. Uhum. Não mais escrever uma coisa com pegada acadêmica. É. Né? Tem uma bibliografia ao final, tudo que eu consultei está ao final da bibliografia, mas eu tentei
escrever de uma maneira corrida. Tem muito detalhe, mas tá, a linguagem é muito clara.
É. Eu tentei fazer mais corrido e deixar a bibliografia só ao final. Agora, estudar é uma coisa assim, eu sempre fui uma criança muito extrovertida, mas em certo ponto a gente começa, porque a criança ela é o reflexo do próprio Satanás, né? A criança não tem filtro. A criança, quando o coleguinha não tem pai na escola, fala assim, ele não tem pai, não tem pai, não tem pai. A criança, hoje em dia eu não sei como é, porque depois do politicamente correto, tudo parece muito certinho. Mas na minha época, na sua época também, a criançada era muito roots. É. A gente ia para a escola, era um mundo à parte, era um mundo de sofrimento à parte. A gente era aquele bando de psicopatinha, um tirando sarro do outro. Olha o nariz dele, ah, ele não tem perna, ah, ele não tem braço, ah, ele é preto, ah, ele é albino. Que criança não tinha filtro. E naquela época a gente falava tudo. E quando uma pessoa gay é criança, você tem um certo trejeito. Uma criança não sabe se é gay ou não. Então, quando você começa na puberdade, na escola, você já começa a ficar meio isolado. Que você já é um motivo de piada. E nesse ficar meio isolado, ao invés de ficar meio isolado, eu ficava estudando para tornar uma história complexa simples. Então, eu sempre, ao invés de... Porque não ia na festinha, porque eles me chamavam de Sarita Witt na época. Lembra aquele personagem da Glória Pérez, a Sarita Witt? Era o Floriano Peixoto, que fazia um crossdresser.
Meu apelido. Floriano Peixoto, exatamente.
Eu esqueci de contar isso para a Glória, querido.
Ah, mas você vai contar, porque ela vai assistir essa live.
Eu esqueci de contar para a Glória. Meu apelido era
Sarita.
Tem
que encontrar a Glória de novo para você contar. Nós encontramos a Glória no aniversário, vou esclarecer só isso, no aniversário de 87 ou 88, que eu nunca sei, da Lucinha Araújo, 87, mãe do Cazuza. A gente encontrou a Glória. Mas seria legal ter uma conversa mesmo com ela. Ela vai rir muito dessa história.
Pois
é. Sarita Witt, Floriano Peixoto, isso mesmo.
O meu apelido era Sarita Witt. Então, você imagina, eu não ia para o bailinho, eu não ia para a festa, então eu ficava em casa estudando. Né? E eu nunca me vitimizei com isso. Mas aí eu estudava muito e eu gostava de estudar. Então, como eu tirava muito sarro, as pessoas tiravam muito sarro, e eu sempre fui metido pra caralho, sempre fui uma criança extrovertida que foi tirada de campo, e eu precisava aparecer, então eu precisava saber mais que os outros. Então, eu estudava tudo, eu lia tudo, e sempre foi assim. Aí eu criei o hábito da leitura. Eu gosto demais de ler, estudo pra caramba, sempre estudei, depois fui estudar direito. Acho que queria fazer teatro, porque também depois que a gente fica jovem, né? depois dessa fase da puberdade, o gay gosta de teatro, muito de teatro.
Sim.
No meu caso, o que eu defino isso? Ah, você viveu uma realidade que não é sua, já que a tua realidade não é legal. Não sei, isso é a minha percepção. Eu posso estar muito equivocado, posso estar sendo solipsista aqui, falando só de mim.
Mas na sua casa você era compreendido ou não?
Nunca.
Nunca?
Não, mas eu nunca abri também em casa. Eu só fui abrir quando na minha casa. Porque eu vim para São Paulo com 17 anos. Meus pais moram no interior ainda, em Itapira. E então assim, eu ficava no estudo. Aí eu gostava muito de teatro. E teatro você conhece muita coisa. Você conhece a dramaturgia, me fascinava, a história das histórias, como é que aquilo foi escrito, quando foi encenado, a questão da ópera, a questão da moda. Então é um mundo cultural muito rico. Aliado com o fato de eu gostar de ler, eu fiquei fascinado com teatro. Mas aí, 17 anos, eu era do interior, queria vir para São Paulo, precisava sair daquela realidade, daquele microcosmo interiorano, provinciano, em que ser gay é seu motivo de piada, etc. Eu falei, bom, teatro não vai dar dinheiro, eu preciso ir para São Paulo, vou fazer direito. Mas não é fazer direito porque eu queria, gostava de direito, ah, tenho advogados na família, não. Porque eu queria fazer Largo São Francisco, porque o Paulo Autran fez Largo São Francisco. Porque o Juca de Oliveira fez Largo São Francisco. Então tinha aquela esperança. Mas eu vim fazer direito, mas aí eu trabalhava, estudava. E comecei a gostar muito da filosofia do direito. E então, depois foi pós-mestrado, doutorado. Estou tentando terminar livre-docência, mas está muito difícil. E o direito ele é muito rico, muito fascinante quando você estuda ele profundamente, o sistema. Então, eu sempre gostei muito de estudar. E mesmo na faculdade, por mais que eu nunca tenha vivido no armário aqui em São Paulo, era uma época diferente, né? Era uma época em que não tinha rede social, em que as pessoas não ficavam... As pessoas eram elas, a gente saía e a gente ia para os guetos, né? Começo dos anos 2000, a vida gay ainda era de gueto. Uhum. Né? A gente saía, ia para boate, muita gente entrava escondida. Então era ocasional. Né? Hoje você olha, tem festa todo dia. Toda hora. Segunda-feira de manhã tem festa, tem gente na balada postando no Instagram. Não, era ocasional, era calculado, até porque dinheiro de estudante era curto, nunca tive vocação para mexer, então era o dinheiro que sobrava e era de vez em quando. Então o resto era trabalhando e estudando. E como eu vim do interior para São Paulo, a educação no interior, por melhor que seja o colégio, ela é voltada para o vestibular. Ela não é voltada para a filosofia, para um segundo, para um terceiro idioma. Então, eu tive que ficar estudando para conseguir chegar. Porque naquela época, lá de São Francisco, era o curso mais concorrido da USP. Então, eu chegava aqui. Eram as pessoas das melhores escolas de São Paulo. Então, eu tinha que acompanhar o passo. E aí, depois, virou hábito estudar. Né? Virou hábito estudar. E, claro, eu sempre guardei, eu tenho uma memória fotográfica, então eu leio, eu guardo muito as coisas e eu converso as coisas que eu leio. Eu não sei se isso é perfil, é dom, é treino, mas a realidade é essa. Então eu pego os assuntos e assuntos que eu vi na minha infância, por exemplo, se eu vejo hoje no noticiário e vou fazer um comentário, eu trago essa coisa da minha infância, eu vomito ela. É quase que inconscientemente. Então, parece que as coisas dançam na minha cabeça. E como eu consumo muito, né, eu consumo muito, muita leitura, consumo filme, consumo teatro, consumo ópera, consumo cultura trash, sempre consumi muita televisão. Uma criança dos anos 80 consumiu, foi criado pela televisão. Então...
Era uma babá eletrônica.
E elas se conversam na minha cabeça. Isso é muito legal.
E você não é de família rica?
Não.
Então você teve que trabalhar quando você chegou aqui.
Sim, eu cheguei, estagiava, trabalhava e estudava.
Você trabalhava em quê, Thiago?
Estagiário, escritório de advocacia. Por que fazer direito também? Porque estagiário do Largo São Francisco ganhava muito bem.
Ah, é?
Naquela época, ganhava muito bem. Então, a gente ganhava, dava para a gente se sustentar aqui em São Paulo, como um estudante, é claro.
Sim.
Não dava para viajar para a Europa.
Tem grandes requintes, mas dava para viver.
Exatamente. Né? Então, dava para... Mas assim, sempre direto. Faculdade, acordava às 5h30 da manhã, era faculdade, saía da faculdade, ia para o trabalho voltava para a República, que a gente dividia um apartamento. E daí, depois que descobriram que eu era gay, me expulsaram no apartamento. Foi todo um fuá na minha vida. E estudava à noite e final de semana. E quando tinha jogos jurídicos, uma semana de jogos jurídicos, eu não ia, eu ficava estudando para aproveitar que eu não ia trabalhar. E não tinha aula, e eu estudava, eu me internava na biblioteca do Largo São Francisco, lia Pontos de Miranda, lia os clássicos do direito. Coisa que muita gente da minha época já não fazia mais. Mas eu gostava de ler os clássicos, porque eu gosto de citar muito os clássicos. Porque era uma época mais interessante, que as pessoas eram mais interessantes. Elas pensavam a essência das coisas. Vamos falar o direito do nascituro. Primeiro, o que é o nascituro? A discussão filosófica acerca da palavra nascituro. Vamos discutir aborto? Tá, vamos falar de interrupção da vida. Não, mas não é interrupção da vida, é da vida humana. Então a gente tem que saber o que é vida, depois saber o que é humano e depois discutir o que é vida humana. Então essa discussão filosófica com a questão técnica do direito sempre me seduziu muito. E você mergulhar do jeito que eu mergulhei na questão filosófica, você acaba lidando bem com todas as áreas do direito. Porque você destrincha, é a mesma ferramenta. Né? Tem uma as chaves são diferentes, mas a ferramenta, o material é o mesmo. O material é o mesmo, a natureza é a mesma. E aí depois, claro, que eu me formei, aí eu comecei a frequentar o laboratório de filosofia, o laboratório de política, comportamento e mídia com Pondé, e aí eu comecei a mergulhar mais na filosofia. Aí a hora que eu comecei a ler Heidegger, aí eu virei uma pessoa deprimida, que Heidegger acabou comigo por 6 meses, ou seja, o tempo me fulminou. E aí hoje eu gosto de conversar com tudo, com a televisão, com a coisa popular, com a política.
Pois eu achei que você... E você foi candidato já, né?
Ah, essa história é chata.
Mas você quer voltar à política?
Não, não quero, não quero. Eu achei humilhante a experiência de ter que pedir voto, é sério.
De pedir voto?
Eu não sei pedir, Leda. Eu não sei pedir. Não sei pedir, eu ofereço. Qualquer um tira as calças de mim se souber. Eu sei dar, sem duplo sentido, eu sei dar. Mas eu não sei pedir, eu nunca soube pedir.
E você, você chegou na televisão, desde que eu te conheço, você chegou na Jovem Pan, ou você tem um passado que eu desconheço em TV?
Não, em 2020 eu parei de advogar. Depois eu tive essa experiência política, dessa campanha, que não me fez bem.
E que partido foi?
Patriota, era um partido de ocasião, enfim. Foi uma aventura... A gente aprende, mas eu também fiquei triste com isso.
Pronto,
mas
ainda bem que passou, tipo assim, né?
Não, sim, mas eu fiquei deprimido depois, aquela coisa de pandemia, eu não queria mais advogar. Eu fiquei um mês de cama, muito deprimido. Aí eu troquei a medicação da depressão. Aí eu passei 6 meses em casa ainda, não saí de casa por 6 meses, mas eu devo ter lido uns 327 títulos, porque eu queria escrever um tratado sobre liberdade religiosa. Eu queria escrever livro de inocência sobre liberdade religiosa. Então eu li uns 327 livros em 6 meses. Uma coisa louca. Tinha dia que eu não dormia, lia 4, 5, 6 títulos por dia. E aí, no meio do ano, me convidaram para fazer comentários numa série documental que passava na IXN Brasil, sobre crimes reais. E eu fui comentar crime. Eu olhava, tá, a pessoa foi comentar, o crime é esse, a pena é essa, a pessoa cometeu o crime, ela, o processo é assim, o processo penal é assado, ela foi condenada, mas não foi presa por isso, por aquilo. E comecei a fazer, chamava investigação criminal, né? Foi muito legal. E a Mariana Ferreira, que é a diretora da Jovem Pan, ela me viu fazendo isso. Aí um dia, ela muito sem noção, que ela é muito louca, a Mari falou assim: a Carla Secato tá saindo do Linha de Frente. Ela me levou e um, eu falei: ah, você não quer participar da mesa como comentarista? Me levou uma vez, duas, tá? Igual traficante, né? Vai te viciando aos poucos. Olha, essa daqui, essa daqui, essa daqui.
Ela foi te seduzindo, mas ela sacou que tinha material para isso.
Aí. Mas assim, deu um mês que eu fiz três, quatro participações. A Carla Secato, que apresentava o programa, ela saiu. Ela foi fazer campanha para o Bolsonaro. Ela falou: não quero mais fazer televisão. Ela saiu. Aí a Mariana falou assim: você quer apresentar o Linha de Frente? Eu falei: você é louca, cara. Ela falou: não, vai, vem. Aí eu falei: tá bom, vou. Então, no dia 1º de outubro de 2022, eu comecei na TV ao vivo. 10 meses. 10, 11. 11 meses. Quase 11 meses.
Eu vi isso. E como eu faço televisão só há 50 anos, eu achei que você se soltou de um jeito incrível. Quer dizer, você deve saber disso, né? Como é que você evoluiu, como é que é a sua. Não é uma curva, é uma linha ascendente, assim, né? Você foi
Uma loucura.
dominando, dominando, e hoje está isso aí, né? Num programa você é de um jeito, no outro é do outro, em todos você mantém o humor e é.
Ah, o humor é essencial. Sem humor eu fico louco. Porque.
E é impressionante, é um fenômeno, né?
Muito
Da
obrigado.
TV.
Mas assim, o Emílio Surita me deu umas dicas muito valiosas logo
Ele é muito bom.
no primeiro mês. Eu sou muito grato a ele, porque ele colocou ficha, né, também. Ele viu que. Aí ele me deu umas dicas muito boas, como ele me dá até hoje. Às vezes, quando eu estou muito estressado, quando tem muito diretor, muita produção, muita gente quer isso, muita gente quer aquilo, e eu fico preocupado, quero agradar todo mundo. Aí ele fala, ele inventou Pá Vivi, né? Ele fala: Pá Vivi, tá, a pessoa tá te falando para fazer isso. O que que você acha? Segue a tua cabeça. Ele é ótimo. Emílio Surita
Ele é ótimo.
é uma bênção na minha vida.
E ele é muito bom como profissional também, né?
É.
E generoso, né? Porque ele reconheceu em você o seu potencial e ele deu força e tal. O que também é raro em TV, né?
Exatamente,
Mas é
exatamente.
muito legal quando acontece.
E assim, eu sou fã do Emílio Surita desde que eu sou criança. Porque a criança, quando na minha época, quando começou o pânico na rádio, a gente ficava ouvindo aquele bando de marmanjo falando bobagem na rádio, a gente ficava fascinado, fascinado, fascinado. Então é aquela coisa assim, é o ídolo que vem, sabe, do final da infância, começo da adolescência, o cara é ídolo. Aí um dia ele está sentado na tua frente, colocando ficha em você, é uma coisa assim incrível. Que nem hoje, né? Porque 11 meses, parece que faz 11 anos.
É verdade.
Eu tô cansado como se eu tivesse há 11 anos fazendo isso. E agora, falando com você, que quando eu te encontrei na casa da Lucinha, é uma coisa assim que é muito distante, porque também quando eu era criança, mas não era o pânico que a gente ouvia de farra. A gente ia ver entrevista séria, a Leda Nagli, agora eu tô falando com a Leda Nagli. Então era uma coisa assim, Leda aqui. A gente assistia, né? Depois que a gente vai ficando mais, porque não é para criança, né? As pessoas
É, não
entrevistam
era.
sempre foram muito densas, muito profundas, muito bem. Você extraía muito dos seus entrevistados, que eram personagens de envergadura. Você não entrevistava a Gretchen, você entrevistava pessoas importantes para a vida do Brasil, como faz ainda hoje. Então, a gente passava, mas assim, desde criança a gente via, não parava na Leda, porque a gente precisava ter tutano para parar assistir a Leda. Entendeu?
Mas, depois eu sempre interrompia programas infantis. Na Globo eu interrompia. Eu vinha depois do Globinho, depois na TV Brasil, eu vinha depois do Castelo Rá-Tim-Bum. Então eu costumo encontrar gente que dizia, eu te odiava. Porque você interrompia o Castelo Rá-Tim-Bum, mas eu canso disso.
Eu lembro de você interrompendo o Castelo Rá-Tim-Bum.
Pois é, depois a pessoa passou até
gostar. Eu tinha 8 anos de idade, Leda. Você interrompia. Eu tinha 8 anos de idade, Leda. Você interrompia o Castelo Rá-Tim-Bum.
Você interrompiu o seu Castelo Rá-Tim-Bum. Mas hoje, em compensação, eu te vejo no Pânico. Aí depois você troca a gravata, vai para a linha de frente, depois você vai para os pingos. E é incrível a sua capacidade de trabalho, porque você abraçou isso mesmo, né?
Pois é.
Tem que bater.
Eu acho que eu nunca ganhei tão pouco na vida.
Tempo que você fica no ar, né?
Eu acho que eu nunca ganhei. Falando de carreira, advogado, né? Sempre um advogado.
Como advogado, você era o quê? Criminalista, civilista, o quê?
Eu comecei a trabalhar como trabalhista no Linklaters de Londres. Né? A gente atendia empresas que a legislação trabalhista era um caos. Mas isso era na minha tenridade, tipo, 19 anos. Quando eu me formei, eu trabalhava com falência e recuperação de empresas. Depois, direito administrativo. Já tinha, e eu nunca trabalhei com direito criminal. Eu era assistente do professor catedrático de direito criminal, falecido Antônio Chaves Camargo. Eu era assistente acadêmico dele na faculdade. Então, o direito penal, eu nunca lidei, na verdade. Quando eu fui fazer essa questão de crime, foi com o arcabouço que eu tive quando fui assistente acadêmico do professor Antônio Chaves Camargo, que ele foi o juiz que condenou Chico Picadinho, aliás. E eu trabalhava como advogado num contencioso, nos casos de falha. Eu fiz o primeiro caso de recuperação judicial do Brasil, que foi o caso da Varig, né? Eu tinha 22 anos.
Olha.
Tinha 22 anos. E depois eu parei, eu fui trabalhar, fui para o mundo corporativo, porque o escritório de advocacia arranca o couro da gente sem dó nem piedade. Ganha-se muito, mas trabalha-se, mas você perde muito a vida. Né? É uma coisa meio mefistofélica, a advocacia. O dinheiro é uma coisa, mas é mefistofélico. Aí eu fui para o mundo corporativo, não podia reclamar do salário, mas era mais razoável. E dentro do mundo corporativo, eu fiz um giro bastante interessante, porque eu fui de gerente de relações trabalhistas e sindicais, que aí eu voltei meio que às origens. Aí subi para coordenador do departamento jurídico. Depois eu fui acumulando tudo isso até eu montar o departamento de governança corporativa, que é uma coisa que começou a existir no Brasil antes da Lava Jato, ali no tempo da Lava Jato. Antes da Lava Jato, foi quando, depois das jornadas de 2013, começaram a fazer os movimentos das empresas para que elas tivessem relações com o governo menos desconfiáveis
com a corrupção.
Então, eu montei esse departamento na indústria de papel e celulose de governança corporativa. Então, eu fiz um geral no mundo corporativo, né? Pegando desde dos litígios trabalhistas, relações com os sindicatos, a questão dos contratos, né? Porque depois que você vira coordenador do jurídico, você lida com todo tipo de contrato. E aí eu cheguei até a questão de montar a governança corporativa, relações institucionais. E aí fiquei até 2020, quando eu decidi que eu não queria mais.
E aí você saiu, você acha que você...
Porque
você
eu
acha
achava
que
você
vai
sair
da TV?
Hã?
Você acha que a TV é um caso de amor que vai durar mais tempo?
Eu espero que... Olha, eu não sei.
Eu não o sei Brasil se chama... vai durar
não
mais tempo?
Não sei se é chama, mas que seja eterno enquanto dure, porque a paixão ela está avassaladora. Avassaladora.
Eu nunca... E o Brasil vai durar?
Pergunta difícil. Eu vou responder igual a Regina Duarte. Eu tenho medo. Lembra da campanha do Serra?
Claro que eu lembro. Você é um conservador, Thiago?
Eu sou um conservador, vamos dizer, heterodoxo. Porque o Brasil não é terra para conservadores. O conservador, ele é um movimento que não tem um manual de regras, com nenhum, não existe. O conservador é assim, assim, assado. O conservador, ele é a manutenção da tradição. O conservador é aquele cuja preocupação política, social, é a preservação da tradição. E a tradição ela é facilmente confundida com costume. Uma tradição pode ter vários costumes, mas um costume não tem a tradição. A tradição é muito maior e ela pode englobar novos costumes. E isso as pessoas têm dificuldade de entender, que uma tradição ela pode abarcar novos costumes e outros costumes anteriores. Mas costumes, eles nunca transformam a tradição. E quando a gente quer usar o costume como tradição, é uma desgraça. Isso acontece muito aqui. Por que que o Brasil não pode ser um país conservador? Porque uma tradição, ela nasce com um povo. E um povo tem o sangue em comum, tem uma origem genética. Então vamos falar assim, uma origem familiar comum, de parentesco mesmo, que se falavam raças antigamente, né? A raça europeia, a raça... Isso aqui, depois do projeto Genoma, não existe mais raça. É só a raça humana. Então, é uma coisa assim, meio do sangue. Por que da Europa se fala o sangue? É um povo que deriva, né, de patriarcas e matriarcas, e que tem um costume comum, falam o mesmo idioma, tem a mesma religião, cultuam os mesmos deuses, tem um modo de se vestir, tem um modo de se divertir, tem uma música típica. Então, a tradição ela é o conjunto disso tudo. E esse povo que comunga dessa tradição forma uma nação. E o Brasil...
E a nossa nação é a maior mistureba da história de todos os tempos.
A gente é um Estado... feito à força, por imposição forçada, que além de ser um Estado por dominação, já existiam outros povos dentro deste território. Então é como se tivesse várias nações. Então dava uma nação brasileira. Que a nação ela é... A nação é a tribo gente grande. A tribo é a nação criança. Né? A nação é a tribo adulta. E o Brasil é um estado de dominação. A gente tem um direito imposto, que é o direito português. O Marquês de Pombal, no meio do século XVIII, ele impôs a língua portuguesa, proibiu os jesuítas de fazerem a gramática do Inhegatu, que foi que eles aportuguesaram as línguas faladas pelos povos indígenas aqui. Então, tinha que ser aquilo, tinha que ser obrigado, e fora isso... Né, os fluxos imigratórios que o Brasil foi recebendo ao longo da sua história. Eu gosto muito de conversar com marxistas sérios, né? Não esses loucos que nunca leram Marx. Uma das pessoas que eu gosto de conversar é com Mangabeira Unger.
Nossa, eu vi uma entrevista dele no Direto ao Ponto, eu adorei. Deu vontade de sentar para conversar com ele, porque ele é brilhante. Né?
E o Mangabeira Unger, ele fala uma coisa muito interessante. Qual é a tradição do Brasil? A tradição de raça é a miscigenação. Uhum. E a tradição cultural é o sincretismo. Como é que a gente pode pensar num valor de um povo que tem uma ancestralidade comum, com língua unificada, com uma religião que é a mesma ao longo dos tempos? Então, tudo aqui vem importado, é tudo por importação. Então, como é que eu sou um conservador, sou de família católica, ultracatólica romana, conheço a teologia patrística, eu amo a teologia católica. Santo Agostinho, para mim, é um fenômeno que eu não sei se São Tomás de Aquino supera. Eu entro nessa pilha dessa viagem teológica como ninguém. Mas nessa questão do conservador, a gente precisa perceber a realidade, porque a realidade se impõe em primeiro lugar. Não adianta a gente criticar as políticas do Lula. Ah, o Lula, ele acha que está fazendo bem, não dando emprego e aumentando Bolsa Família. A lógica diz que o melhor programa de inclusão social é o emprego. É a realidade.
Yeah.
Ai, como é que as pessoas de esquerda não entendem que gastando mais o dinheiro, o Brasil vai ter menos dinheiro? Ele tem que parar de gastar para o Brasil ter dinheiro. Parece uma... É a realidade. Então, é o que eu falo para um conservador também. A realidade tem que se impor, então a gente tem que se enxergar, a gente tem que ter espelho. Né? Não adianta a gente não ter espelho, a gente falar assim, ah, eu sou um conservador brasileiro. Qual é a sua religião? Ah, eu sou da Igreja Universal do Reino de Deus. Ah, vai te catar. Se você é um conservador à lá europeu brasileiro, você tem que ser católico apostólico romano. Ou você para enxergar o conservadorismo como um movimento da única tradição que se permite cultivar no Brasil. Que tradição é essa? É a tradição jurídica, a tradição do direito. Então, um conservador, ele tem que respeitar a tradição jurídica. A família no Brasil é tradição jurídica.
Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial, então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha, mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link.
Casamento, a questão da filiação, da responsabilidade com os filhos. O direito é tudo. Então, mesmo sem que nós tenhamos uma ancestralidade comum, mesmo que o português não seja a língua mãe do povo brasileiro, que não é, né? E o português bem falado hoje ainda tá cada vez mais raro. E como a gente está voltando para os hieróglifos daqui a pouco, a gente não tem no Brasil uma gastronomia comum, uma moda comum, uma forma de cultuar. A gente tem um multiculturalismo muito grande. Mas dá para ser conservador assim? Dá, porque a gente tem que valorizar aquilo que estruturou este grande Estado sincrético e miscigenado como um país. E esse negócio é o direito. Então eu tenho que olhar o direito com respeito. O direito como um instrumento de justiça, pacificação e união social. E quando eu olho juízes fazendo do direito gato e sapato, eu me revolto. Quando eu vejo alguém falar do movimento LGBTQIBWZ, que me odeia, aliás, sempre me odiou, e eu sozinho fiz mais pelo movimento LGBT do que 20 anos desse movimento louco de ideologia de gênero, Porque o que eu recebo, Leda, de mensagem de pai de homossexual que fala eu ia expulsar meu filho de casa, mas eu vendo você eu passei a respeitar meu filho. Mãe que não aceitava, filho que agradece, fala a relação com a minha família melhorou porque meus pais te adoram. Entendeu? Então isso é muito valioso para mim. Aí você fala, casamento igualitário, dois gays podem se casar? Claro, mas dentro da tradição jurídica. E não para casar, não, agora vamos fazer poliamor. Vamos fazer a dança do machixe. Não é assim. O heterossexual tem o direito de casar, o homossexual também tem. Mas o direito é a tradição. Então eu não quero, eu não queira eu entrar na tradição para romper com a tradição. Isso eu não admito. Então eu sou um conservador.
Conservador
no que é possível ser conservador aqui. Uhum. E esse conservadorismo é jurídico. E o direito, dentro da nossa filosofia, da história da civilização ocidental, o direito é uma obra da filosofia cristã. Portanto, mesmo aquele que não é cristão, a filosofia cristã permite que você seja beneficiado pela tradição jurídica sendo judeu, cristão, candomblécista, kardecista e de qualquer outra religião. Porque a tradição da filosofia cristã é uma tradição universalista. E essa é a grande tradição do direito. É atender a todos de maneira igual para que todos sejam igualmente livres de modo universal.
Deus te ouça, né? E a gente consiga isso. Olha, eu sou obrigada a te dizer que nós passamos um pouquinho até do tempo permitido. Nossa, graças a Deus.
É verdade!
Continuar, mas eu adorei e quero repetir, pode ser?
Também, vamos. Mas vamos no velório, que eu estou com saudade.
Também estou com saudade, quero te ver. Um beijo. Muito beijo, obrigada. Beijo.
Obrigado.
A gente falou aqui, ó, basicamente, começamos a entrevista falando do livro, que está na lista dos mais vendidos da Amazon, da Veja, de tudo. Pavinato é um espetáculo, é um sucesso, também editorial. Eu agradeço a presença de vocês e a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigada. Lamento não continuar, mas prometo, ele deixou que vai ter repeteco, tá bom? Boa noite, até mais. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre, aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.